Vocês só ouvindo Espiadinha, um podcast, tem 70 câmeras, o Brasil tá vendo. Eu sou Atlas, estou com a presença de Miriam.
Boa noite, tudo bom?
Temos mais um paredão formado, temos Alane, Davi e Giovana nessa reta final do Big Brother. E temos enquete também no Spotify, dê o seu voto que é único por pessoa. E vamos entender como que foi formado esse paredão? A gente tinha um paredão duplo, que tinha Davi e MC Bin Laden. Surpreendeu absolutamente ninguém, porque até mesmo os participantes, até mesmo o Bin Laden, sabia que ia sair. Principalmente estando no Tá Com Nada, ele falando assim, não, eu vou lá comer na churrascaria, vocês aí não Tá Com Nada. Aconteceu. Bin foi eliminado com 80,34% dos votos. Davi, 19,66% dos votos. Já era totalmente previsível já, né?
Infelizmente, né? Eu não gostei que o Bin saiu na frente de algumas pessoas que ainda estão na casa, que eu acho que renderam menos, né? Poderiam ter saído, porque ele movimentou bastante o jogo. E cair num paredão duplo, o único paredão duplo, né? Até agora, eu acho que foi assim, foi uma infelicidade, né? Injusto com quem, né? Porque poderia ter caído com outra pessoa, né?
Sim.
Então, porque a gente sabe que tinha mais gente para sair. Eu acho que dependendo de com quem ele fosse, ele não sairia. E assim, ele, quer dizer, eles acreditavam que eles pudessem bater, né, o Davi num paredão, tanto ele quanto o Calabreso aí, né? Inclusive achavam que a Pitel também, que se fosse num paredão com fadas, ela não sairia. Então, assim. Mas eu acho que, no final das contas, eles acabaram que, depois do último paredão, quando a Pitel saiu, aí eles falaram, bom, nós vamos fazer fila, né, aqui. E aí deu uma infelicidade dele cair no paredão, né. E as dinâmicas também estão muito malucas, né. Porque você não tá sendo muito previsível quem vai parar nesse paredão, né. E tem gente que está escapando por causa de vencer prova, né. Que é o caso, por exemplo, a Giovana escapou de dois paredões porque ela ganhou a liderança. E agora o Buda, né, acaba de ganhar a liderança e então, assim, o Bin Laden acabou indo cedo, né? Só que, infelizmente, né, ele caiu no paredão e também com o Davi, que também movimentou muito, né? Então, eu acho que vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas acho que tá sobrando gente ali, viu?
Sim. Eu acho, bom, já é previsível, já, na verdade. Eu acho que todo mundo já sabe já que o Gnomos, né, que fechou as portas, né, o quarto, depois da eliminação da própria Fernanda, Pitel, a gente já sabe já que vai sair um por um já, porque a torcida gigante das fadas virou o novo deserto 2.0 do Big Brother anterior. Então eles têm uma torcida muito grande, tem. E vai sair um por um, vai. Se não ganhar provas, vai sair um por um. Que é o que está acontecendo. Bin não ganhou prova, então foi eliminado. E a gente tem um paredão atualmente. Então, o único jeito de escapar mesmo do paredão é ganhando prova, porque voto do público, a pessoa não vai escapar. Não tem como. Vamos seguir. Que depois dessa eliminação, já teve já direto prova do líder já. E a prova do líder foi bem simples. Foi uma prova de memória. No telão, passava vários produtos e eles tinham que decorar o nome do produto e também o número também. E daí depois que passasse toda a sequência, iria aparecer qual produto que eles teriam que pegar e teria que pegar um número certo. E quem ganhou vencendo a prova e não errando nenhuma, fazendo 8 pontos até acertar, foi o Lucas, o Buda. Ele ganha a liderança, está garantindo o top 6 do Big Brother. Você gostou dessa prova? Gostou do Buda ter ganhado?
Olha, eu gostei da prova, né? Prova de memória, né? Então, a gente sabe que Ali muita gente não é bom de memória, né? O pessoal ia apanhar bastante na prova. E sempre tem aquelas pessoas que, né, que vão melhor. Ele também, o Buda, ele tem histórico, né, de vencer provas também. Então, assim, eu não estava torcendo para ele. Eu ia torcer para qualquer pessoa, menos para ele, que eu queria ele no paredão. Porque eu queria ver ele fora já, né? Mas, não por conta de jogou, tretou, foi fofoqueiro, foi mentiroso, falso, né? Então, assim, mas por conta dele, né, ter causado e precisar ter pendências aqui fora. Então, eu falei, ah, sai, Buda, deixa o povo concorrendo aí, né? Porque também eu acredito que, não sei se ele vai chegar no final. Se ele chegar na final, é por conta de uma prova também, né?
É.
Porque se tiver um paredão duplo, por exemplo, dependendo de quem ele for, também ele não sobrevive. Eu acho difícil. E então eu não queria que ele vencesse. Mas aí venceu, fazer o quê, né? A gente tem que aceitar, né? Fazer o quê? Eu queria ele no paredão. Eu não gostei muito que ele ganhou a prova, não. Tô cansada de ver o Buda na liderança e ganhando o anjo também. Já deu.
Olha, eu por outro lado, eu gostei. Gostei. Eu acho que, cara, o único jeito de existir um paredão aí de fadas aí é os gnomos ganhando provas, é. E porque agora os fadas agora são maioria agora em votos da casa, então não tem muito o que fazer. Então, se salvar um, eu gostaria mais que a Giovanna tivesse ganhado. Porém,
Eu também.
vai ele mesmo. Já que não, a Giovanna não ganhou. Se o Buda, que é o único que vai sobrar aí, não ganhar a próxima prova ou as próximas, o cara vai ser eliminado já.
A chance dele ganhar a prova é muito grande, viu? Ele e o Alegrete, né? São duas pessoas. Ah, mas vai ter uma de resistência ainda, hein? A última é de resistência.
Sim. Bom, falando em prova, vamos para a prova do anjo, que mesmo com o top 7 ainda tem prova ainda do anjo ainda. Que eu acho que já tá já meio tarde já para acabar já essas provas já. Porém, essa foi a última prova do anjo do BBB 24. E essa prova foi o seguinte, foi era uma prova de labirinto, então misturava agilidade com um pouquinho de sorte também. É, quem pausasse o cronômetro na minutagem mais competitiva ganharia a prova. É, apenas o Lucas, que não participou da prova, então os outros participaram. E quem ganhou essa prova foi o Matheus, o Alegrete. Ele conseguiu fazer em menor tempo essa prova, em 1 minuto e 40 segundos, e ele se torna mais uma vez anjo da temporada. Você gostou?
Olha, a prova eu achei o máximo. Achei que poderia ser até uma prova de líder, porque uma prova difícil, né? O povo lá tudo procurando as plaquinhas lá e não achava e se perdendo no labirinto, indo e voltando. Então, achei bem legal. Uma prova para a gente ficar rindo, né? E realmente, o Alegrete, o Matheus, meu Deus, quando ele fez aquele 1,40, não deu pra, eu não acreditei que era 1,40. Eu falei, não é possível. Porque, inclusive, ele ainda perdeu um pouquinho de tempo, porque ele estava procurando uma peça, e depois, quando eu olhei o 40, eu falei, não é possível. Aí, tudo bem. Falei, ah. Aí, depois, quando a gente foi ver o desempenho dos outros, aí que a gente percebeu que, realmente, o tempo dele era muito baixo, né? O Alegrete, ele tem histórico de ser bom de prova, né? Já ganhou liderança, já ganhou cinco anjos, né? Ele está cansado, não adianta, ele não tem mais saudade da família, não tem mais saudade das comidas, né, das típicas lá que ele gosta, a memória afetiva. Já não tem mais, não sei nem qual vai ser o cardápio do anjo dele, porque ele não tem mais o que fazer, né? Então, faz o, sei lá, qualquer coisa, sei lá, omelete, porque já saiu de tudo. E ele não tem mais lágrima para chorar, porque já chorou muito no almoço do anjo. E então, mas coitado, né? Bom de prova, o cara. Tem o mérito dele também, eu achei interessante ele ganhar. E é que nem eu falo. Agora, não sendo sorte, que essa prova não era de sorte, né? Você
É.
vai, vão ganhar os que são bons de prova, porque na sorte ganha qualquer um, né? Agora, essas provas mais elaboradas, é a pessoa que é mais rápida, a pessoa que é mais, tem uma estratégia melhor, né? Então, e ele, o Alegretti já provou, desde o começo, a primeira prova que teve, ele ficou em segundo, né? A prova
Foi.
de resistência já ganhou o carro, né? Então, assim, ele tem histórico de vencedor aí também. Acho que é o mérito dele, né? Porque não fosse isso, ele tinha ido para mais paredões e ele tinha, poderia ter até saído, né?
É, olha, sobre a prova, eu gostei da prova também. Eu achei uma prova pró de correria, prova de agilidade, uma boa prova para terminar, né, esse ciclo de provas de anjo. E só que eu não tava torcendo pro cara, não, eu tava torcendo pra Giovanna. Eu acho que ia pegar um fogo essa casa aí com duas pessoas, que é o contraponto dos fadas, ia pegar totalmente um fogo, porque finalmente a gente teria um paredão que não é previsível, não é, a gente não sabe quem realmente vai sair. E mas aconteceu, né? O cara é bom de prova, o cara, ele ganhou já umas cinco provas já de anjo, já quatro, cinco provas já
Não,
de anjo
ele
já.
tá na quinta, né? Penta, penta campeão.
Então, o cara ele é bom, o cara ele é bom de prova. E vamos pro paredão, que esse paredão foi o seguinte: foi o líder, o Buda, indicou a Giovanna. Ele já sabia já que ela seria mais votada, né? Pelo andar da Kawai, né? Pela casa, o pessoal achava que ela seria mais votada, porque é óbvio que os fadas iriam votar na Giovanna. Porém, o Buda, ele quis tirar a Giovanna da jogada, porque aí sim, aí realmente os fadas teriam que se votar. Se não fosse a dinâmica, porque essa dinâmica foi pro pessoal votar para quem eles queriam salvar. Então, Davi salvou a Isabelle, Isabelle salvou Davi, Giovanna salvou a Isabelle, Alane salvou Beatriz, Beatriz salvou Alane e Matheus salvou a Beatriz. Os participantes menos votados estavam já no paredão, e era Alane e Davi. Então, junto a Giovanna, indicada pelo líder. Você gostou dessa dinâmica de voto?
Olha, fala a verdade, eu acho o seguinte, independente de qualquer coisa, eu acho que, assim, se eu fosse a Giovana, eu tinha falado pro Buda não me indicar. Fala, meu, não me indica. Eu, se eu for, deixa eu ir pelo paredão, mas não indicar, entendeu? Por quê? Existe uma remota possibilidade dela não ir nesse paredão. Mas que foi uma grande jogada, no final das contas, acabou não sendo, né? Porque no final das contas foi para salvar, não, ninguém ficou com trauma ali, né? O trauma foi antes, por isso que eu gosto do jogo do BBB. Porque, assim, quando você tem participante que está disposto a jogar, não fica esperando. Por exemplo, que nem o caso do Davi, causou horror, já vem causando, tem 2 semanas que ele está falando que vão precisar se votar, né? Ele começou logo cedo. Aí todo mundo, nossa, nossa, que não é agora a hora, tal, todo mundo cheio de, todo preocupado. Aí tá chegando a hora, só que ainda não chegou. Aí o que que acontece? Ia ser agora. Eles fizeram, arranjaram uma treta já entre eles, mesmo sem saber, achando que ia ter que se votar mesmo. E depois, quando chega na hora, não é para se votar, é para se salvar, né? Então, assim, isso que é legal, porque já deu um monte de confusão entre eles, sem precisar se votar, né? Porque ia. Estavam pensando que ia precisar. Já fizeram todo o esquema, depois foram surpreendidos. Então, isso é legal também, porque já teve racha, né? A gente já sabia que eles têm as preferências dele, que tem tá o pódio, quem não é, quem é o quarto, quem é o quinto. Mas quando chega a hora mesmo, é a hora que dá treta, né? Que foi o que aconteceu ontem. Já começou a dar treta. Por quê? Porque ali nessa hora. A pessoa precisa, que nem o próprio Davi, você tem que se comprometer. E ele fica falando isso toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, até o momento que vem o paredão. Aí pronto, acabou. Mas ele sabia que a chance dele estar no paredão era grande, mas ele estava tentando fazer uma matemática ali para ele não ir, né? Que ele não é trouxa, né?
Olha, eu achei muito boa a estratégia, eu achei uma jogada de mestre. Eu já teve essa jogada já lá no BBB 10 já, de duas pessoas só de um grupo, e essas duas pessoas se auto-indicarem, porque aí
Sim.
a casa teria que votar entre eles mesmos. Porém, algo que tá me que eu acho que tá cansando já desde o BBB 20 até atualmente. Essas dinâmicas é porque não dá para criar uma estratégia definida, porque
Não tem.
vem essas dinâmicas aí que não tem como criar um jogo. Você tá lá por pura sorte. A única coisa que você tem que criar estratégia é o seu voto, só isso. Então não existe estratégia mesmo, um negócio para
Mas
você
eu acho bom
pensar.
para não ficar aquela coisa previsível. Ah, vão dois mais votados, dois mais votados, um mais votado, dois mais votados. Ah, para a gente não tem entretenimento, porque aí desse jeito você pega, vamos supor, poderia ser a liderança dos fadas. Aí depois o que ia acontecer? Essa dinâmica não ia servir para quê? Né? Ia ser de salvar também. Então, assim, eu acho que eles estão fazendo por onde não deixar o jogo ficar tão morno, né? Mesmo na reta final.
Eu ainda preferiria ainda a dinâmica que teve. Não precisa ser tipo assim toda semana a mesma dinâmica. Porém, eu acho que a maioria poderia ser a mesma dinâmica, igual que foi com o Bin e com o Davi, que é um negócio simples, é um indicado pelo líder, um indicado pela casa, já era. E
Então,
daí,
esse paredão duplo foi uma surpresa, né?
então é isso daí. O pessoal pensa tanto em
É.
ideias mirabolantes na dinâmica que não pensa o básico. Então, o básico seria emocionante, o básico seria legal de assistir. Estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, quero saber, Alane, Davi e Giovana, quem que você gostaria que saísse nesse paredão?
Olha. Eu, na verdade, eu acho que a Alane já deveria ter saído, né? Giovana já era para ter saído antes, lá mais atrás, antes dela ganhar essas lideranças aí, né? Mas eu acho que a Alane também tá fazendo hora extra aí nesse paredão, viu? Apesar de que ela teve, eu não sei, acho que ela teve mais treta que a Giovana, né? Eu tô em dúvida, sabe, ainda, mas eu acho que poderia ser uma das duas.
Eu gostaria que a Alane saísse. Eu acho que nossa, cansou num nível. Porque
É.
realmente, eu acho que esse papel que a Alane ela vem fazendo. Primeira coisa, primeiro que ela virou a sombra da Beatriz. Então tudo que a Beatriz faz tem um dedinho de influência ali da Alane.
É, né? É.
Aí a Alane, ela sabe o que ela me lembra? Ela e a Beatriz me lembram o Daniel do BBB 20, que quebrava todas as regras possíveis naquele Big Brother. E é isso daí que elas viraram, porque a Alane tem momentos que ela faz um negócio que é tão óbvio que não pode, daí ela toma estalecada e chora. Aí eu não podia, eu não sabia, e aí daí chora. Então ela só sabe chorar. Essa, eu acho que realmente ela não tem um momento aí, um momento de algo positivo, sabe? Um momento que a gente fala assim, não, ela jogou, ela realmente fez o nome dela. Não tem um momento que a gente fala um au pra ela, sabe? Eu acho que
Elas vão virando aquelas duas que estão que o público. Assim, chega uma hora que o público vai falar, não, essas duas não quero votar para elas ganharem o prêmio.
E bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e tchau.